A Joana Sofia Jardim tem 33 anos, é da Madeira e está no Egito. Chegou há praticamente um ano à cidade do Cairo e levava na mala 8 anos de vida em Inglaterra. Começou a escrever esta história de portuguesa no mundo em 2011. Joana, como é que isto tudo começou? O que é que a fez deixar o nosso país e rumar à Inglaterra na altura?
O que me levou a esta viagem foi após ter estudado nutrição no Porto. Estava à procura de oportunidades profissionais. Tive algumas oportunidades em Portugal, no Porto, mas eu queria algo mais. E na altura, eu estava com o meu namorado na altura, que também queria viajar, queria também procurar uma oportunidade no exterior, em Londres. A irmã dele já estava em Londres e, por falarmos a mesma língua, em termos do inglês, já estávamos familiarizados, parecia uma boa oportunidade. E também não era assim um país muito distante de Portugal, e então decidimos realmente embarcar nesta aventura. E mais porque tinha realmente alguém na altura que tomou essa iniciativa mais por mim, porque sinceramente se fosse sozinha eu acho que talvez não me aventurava assim em terras desconhecidas.
Porque ter experiências internacionais não fazia parte dos seus planos? Nunca tinha pensado em sair do país e ter uma vida como a que tem tido?
Nunca pensei muito nisso, sinceramente. Eu sou da Madeira, por isso quando fui estudar para o Porto eu estava habituada a estar fora de casa, digamos assim, eu sempre ser muito independente e viver sozinha, portanto eu já tinha essa experiência no Porto, não pensava muito em viajar para além do Porto, mas depois como surgiu esta oportunidade eu sou muito aventureira, eu aproveito qualquer oportunidade assim que apareça na minha vida e fui assim.
Joana, e alguma vez pensou em 2011, quando dá o pontapé de saída nesta vida de portuguesa no mundo, quando parte a aventura, alguma vez pensou que passados 10 anos, porque estamos em 2021, ainda estaria fora do nosso país?
Não, nunca pensei e sinceramente nunca imaginei que ia parar esta parte do mundo aqui ao Egito depois de 8 anos, nunca pensei sequer em conhecer o Egito, portanto foi uma surpresa.
Já vamos assentar a reais no Egito e perceber o que é que ele levou para aí, que experiência está a ser esta, mas de forma resumida, eu sei que é difícil resumir 8 anos de vida, mas como é que foi esta experiência em Inglaterra?
No início foi difícil, porque tinha que me adaptar a uma cultura completamente diferente, e em Inglaterra temos acesso realmente a diferentes culturas, pessoas de todo o mundo vão lá parar, e fiquei extremamente impressionada. Isso eu não estava à espera, de encontrar pessoas de toda a parte do mundo a iniciar a vida profissional delas lá. E então senti, no fundo, que também não estava sozinha, que todos partilhávamos o mesmo objetivo. Mas é claro, eu no início tive algumas dificuldades com a língua, em exercer a minha profissão também. Demorou algum tempo, trabalhei numa loja a vender roupa, uma loja portuguesa por acaso. Tentei juntar-me à comunidade portuguesa, o que também dificultou um bocadinho o período de adaptação. É claro que com o passar do tempo comecei a conhecer mais pessoas de lá, também relacionadas com o meu trabalho. Mas claro que foi sempre um bocadinho difícil, mas no facto de poder visitar Portugal frequentemente, ver a minha família visitava, senti sempre que tinha apoio.
E em que momento é que percebeu, que esta experiência em Inglaterra ia durar tanto tempo? Percebemos que a fase inicial não é fácil, pelas várias circunstâncias que a Joana referiu. Percebemos, por outro lado, que o facto de Londres ser uma cidade multicultural e ter tanta gente no mesmo barco também dá alento, porque há muita gente na mesma situação. Mas acredito que ao longo destes 8 anos, a determinada altura tenha pensado: eu vou ficar aqui mais tempo ou eu vou ficar aqui menos tempo. Em que momento é que percebeu que esta experiência em Inglaterra ia durar tanto tempo?
Eu, em Inglaterra, depois fui sempre evoluindo pela minha carreira profissional e foi isso que me fez sempre continuar lá. Enquanto que, se pensar o que é que poderia fazer em Portugal, eu não tinha um plano do que poderia fazer em Portugal que me sentisse realizada profissionalmente e também pessoalmente. Então, fui deixando mesmo os anos passar e evoluindo, fui mudando de trabalhos, que cada vez iam de encontro àquilo que eu queria mesmo fazer, que sentia satisfeita, sentia-me que o meu trabalho era valorizado. E a vida também foi melhorando. Depois passei por várias cidades também em Inglaterra, portanto, estive no início em Londres, depois Depois fui para Leicester e Northampton, que é mais a norte da Inglaterra. O estilo de vida aí já é um bocadinho diferente, já não é aquela rapidez toda que se vive em Londres, já é um bocadinho mais calma, já é um bocadinho mais campo, que já faz lembrar a Madeira, e no fundo senti-me bem. Portanto, a situação melhorou e fez-me querer realmente continuar a viver em Londres, porque eu estava bem, não sentia aquela necessidade de voltar para Portugal tão rapidamente.
O que é que provoca a mudança para o Egito?
Pois é, essa mudança é que não estava mesmo, mesmo nos planos. Pensei, pronto, se calhar fosse para outro país da Europa, se calhar não era assim uma coisa tão diferente, mas o que provocou esta mudança para o Egito foi quando conheci o meu atual marido, que já foi em 2016. Nessa altura, conhecemos em Londres, eu também já estava lá há 10 anos a viver, e foi quando eu conheci, começamos a estar juntos, começamos a nossa relação nessa altura, e mais tarde ele tinha como planos voltar ao Cairo, mas esses planos surgiram mais tarde na nossa relação, não surgiu no início, foi devido realmente a oportunidades que depois mais tarde surgiu, e eu na altura não estava muito aberta a esta possibilidade, sinceramente, eu tinha muitas reticências, também devido como o Egito é retratado nas redes sociais, nos mídias, o que a família e os amigos pensam, toda essa, eu acho que há muita negatividade, porque realmente as pessoas não conhecem, e então como não conhecem, acho que têm medo e transmitem essa negatividade para nós mesmos, então eu não me sentia completamente à vontade. E levou-me tempo a perceber esta ideia, a considerar esta ideia, e eu vim cá ao Cairo muitas vezes de férias, eu vim, antes de mudar-me para cá, vim umas 4 ou 5 vezes, vinha uma vez por ano cá ao Cairo, a conhecer melhor o país, conhecer melhor a cultura, e então decidi vir à experiência, portanto, eu não queria comprometer-me logo em mudar completamente para cá, e então nós decidimos, vamos fazer um ano à experiência, vamos viver no Cairo e ver realmente se gostamos de estar cá, se gostamos do estilo de vida ou não, e depois decidir o que é que devemos de fazer.
Bom, a verdade é que está a completar um ano desde que chegou ao Cairo. Balanço positivo?
Sim, balanço positivo. Muito positivo. Realmente eu não estava à espera que fosse correr tão bem.
A Joana há pouco falou aqui de alguns aspectos, das ideias erradas que temos, dos receios que tinha, e falava aqui do receio da forma como iria ser recebida pela família, pelos amigos, porque na verdade as diferenças culturais, religiosas, sociais são muitas. Como é que foi recebida, Joana?
Muito bem, muito bem. Eu fiquei surpreendida. A família do meu marido e os amigos dele são muito amigáveis e eles até gostam de conhecer pessoas do exterior, estrangeiros. Eles ficam até admirados e apreciam alguém que vem de fora para viver cá. Apreciam quando nós aprendemos a língua e fazemos um esforço para falar a língua. Eles, no fundo, também são um bocadinho parecidos aos portugueses na medida que gostam muito do convívio, de estarmos todos à mesa, a conversar, passam muito tempo em família, são muito virados para a família. Nós podemos só sentarmos na sala e ficar a conversar durante horas, ficamos lá só no convívio, e isso realmente fez-me pensar que, no fundo, há muitas semelhanças entre as duas culturas, e eles sempre receberam-me de braços abertos, não me trataram diferente, e eu gostei disso, eu senti-me confortável logo desde o início com eles.
Acredito que esta boa surpresa, este ser bem recebida, tenha facilitado no processo de adaptação.
Sim, sem dúvida, e também o meu marido também fez questão que eu me sentisse sempre confortável. É claro que o que me custa mais ainda é a língua, eu estou a aprender, mas no início não conhecia nenhuma palavra, e então é claro, quando sou a única pessoa de fora e toda a família é egípcia, é claro que eles vão falar na língua deles, e então eu sentia muitas vezes um bocadinho fora da conversa, não sabia bem o que é que estavam a falar. Mas quando eu perguntava, tinham todo o cuidado de responder-me e de explicar, de traduzir. Também eles falam inglês, portanto, por isso eu comunico em inglês, na maior parte das vezes, e mais à medida que eu vou aprendendo a língua, sinto-me mais próximo da família e dos amigos, porque realmente consigo perceber já algumas brincadeiras, já consigo perceber alguns tópicos de conversa, já consigo contribuir com algumas palavras que eu sei, e eu vejo que o sorriso é diferente quando eu falo a língua árabe, quando digo algumas palavras, quando me esforço, sinto que há uma diferente empatia, portanto sentimos mais.
Mas aprender a falar árabe deve ser uma tarefa e tanto.
É difícil. Eu na altura achava realmente que ia ser missão impossível. E eu que nunca fui assim muito virada para as línguas. Eu, mesmo com o inglês, já tive alguma dificuldade no início. É claro que agora domino muito bem. Mas pensei, árabe, meu Deus, como é que isso vai ser? Eu árabe não vou conseguir aprender. Mas com o apoio, com o suporte que eu tenho, portanto o meu marido sempre me ajudou com a língua, ele gosta muito de línguas, ele também está a aprender o português e eu estou a aprender o árabe, e é um trabalho diário, e realmente ele mostrou-me a importância de aprender a língua um e o outro, e é assim, essencialmente para nós ficarmos mais próximos das nossas famílias, para ele ficar mais próximo da minha família, para comunicar a mesma língua, e eu também ficar mais próximo da família dele, e realmente eu percebi a importância, e eu acho que percebendo a importância nós pomos um bocadinho mais de esforço na aprendizagem, e há sempre um método. No início parece realmente uma coisa completamente estranha, até as letras não conseguimos reconhecer, é tudo um bocadinho abstrato, não conseguimos reconhecer nenhuma palavra, mas nós até começamos a procurar palavras semelhantes entre o português e o árabe. E achamos impressionante como há realmente algumas palavras em português que são parecidas ao árabe, e começamos até a escrever uma lista, a falar com a nossa família e a trazer um bocadinho desta curiosidade e semelhança das duas línguas.
Tão bonito. Joana, em termos culturais, em termos sociais e neste processo de adaptação, à medida que vai conhecendo hábitos, costumes, tradições, o que é que mais a surpreendeu?
O que me surpreendeu foi a devoção à religião. Fiquei completamente impressionada porque eles pensam sempre em Deus em todos os atos da vida deles e está muito representado no dia-a-dia. Por exemplo, o Alcorão está em todos os cantos da casa, as pessoas têm mais que um livro do Alcorão disponível, ou no quarto, ou na sala. As horas para a reza são horas específicas, toda a gente reza aquela hora e realmente ouve-se o eco das mesquitas a chamar para a hora da reza. E isso realmente foi impressionante para mim, ver como é que a religião está tão viva. E eu, quando ouço, por exemplo, a chamada para a reza, é quase que me dá também um sentimento de paz, como nós temos Deus na nossa vida, vai tudo ficar bem, somos todos iguais, temos todos os mesmos problemas na vida, todos queremos o melhor para nós, e isso mostra-se, está muito aqui representado na sociedade, a religião, que foi realmente o que me deixou impressionada. Até mesmo o piloto no avião, antes do avião partir, ele recita uma parte do Alcorão, vê-se em todo lado, no táxi também tem o Alcorão, eles param, às vezes havia um taxista a parar à beira da estrada para rezar na rua, portanto, estendo o tapete, reza na rua, seja lá onde for, chega aquela hora, eles rezam, e realmente essa devoção é impressionante para mim, é impressionante.
Joana, chegou há um ano, portanto, este último ano que vivemos, um ano diferente para todos, o ano da pandemia, sente que o processo de integração, processo de adaptação, foi feito de forma diferente, de alguma forma condicionado por estas circunstâncias que estamos a viver?
Foi, sem dúvida. E realmente a minha vinda para o Cairo esteve condicionada devido à pandemia, porque eu vim quando a pandemia estava mesmo no auge e os voos estavam a ser cancelados, por isso eu nem sabia se ia conseguir vir na altura que eu tinha programado vir, e realmente tivemos sorte que conseguimos vir num avião, e claro, fizemos quarentena e tivemos cuidado. Nós tínhamos como objetivo conhecer a família toda, em termos do meu marido, conhecer os primos todos, eles têm uma família grande, com tios e primos, e queríamos realmente ter esse convívio, era mais isso que nós estávamos, que tínhamos planeado, e realmente quando chegamos aqui não podemos fazer isso. Nós convivemos com a família mais imediata, com alguns cuidados, não abraçamos, e eu ainda não abracei ninguém desde que cheguei aqui, portanto não estamos habituados a abraçar, e então não temos esse calor humano assim físico como tínhamos antes, é um bocadinho estranho, e então foi um bocadinho diferente. Nós tínhamos planeado viajar mais pelo Egito, conhecer diferentes sítios, então estivemos condicionados. E custou-me imenso, porque em agosto foi realmente também o mês mais quente, e quase queria fugir daqui e ir passar uns dias à Madeira, e não pude. E também foi a altura que eu também senti mais saudades da minha família, foi no início da mudança. É estranho, mas no início, naquele período de pandemia, senti-me aqui fechada, no fundo, senti-me um bocado fechada, não conseguir conhecer a cultura e não conseguir também fugir daqui. Por causa do calor, senti mais saudades da minha família nessa altura.
Já vamos falar dessas saudades. No dia-a-dia, atualmente, têm muitas restrições ou de alguma forma sentem que a normalidade está a regressar aos poucos?
Aqui no início, quando eu vim, sim, havia restrições em termos de horário, tínhamos que vir para casa mais cedo, não estar com muita gente de fora do nosso agregado familiar. Muitos sítios também estavam fechados, como museus, fechou. Depois houve uma altura em que os libertaram as restrições, em que a situação realmente melhorou e a vida quase que sentia-se mesmo uma espécie de normalidade já cá, embora o uso da máscara é obrigatório, mas nem sempre toda a gente usava, infelizmente. Mas agora, hoje, a partir de hoje, eles lançaram novas restrições. Portanto, a partir das 9 da noite já temos que estar em casa e lançar as novas restrições por mais 2 semanas. Portanto, a situação aqui não está a voltar à normalidade como em Portugal ainda. Eu acho que ainda temos um caminho pela frente. Começaram também as vacinas e eu penso que a situação vai melhorar, mas vai demorar mais algum tempo.
Ansiamos todos pelo regresso à normalidade. Joana, em termos profissionais, foi um recomeçar do zero? Levava projetos consigo? Como é que está a sua vida profissional nesta altura?
Na altura, eu trabalhava para uma empresa como nutricionista, mas sempre tive o sonho de trabalhar para mim própria, como também nutricionista. E eu já fazia esse trabalho online, em part-time, em Inglaterra, mas nunca tive a oportunidade de me dedicar a 100% a trabalhar só para mim. Então, aproveitei esta oportunidade de vir para cá, para o Cairo. Também ao mesmo tempo que a maior parte das pessoas trabalhava online, aproveitei essa oportunidade para trabalhar só para mim. Então lancei a minha clínica de nutrição completamente online e estou 100% dedicada a isso. Foi uma grande mudança em termos profissionais, mas que me satisfaz imenso, e com esta mudança estou a conseguir realizar o meu sonho. Estou também a trabalhar num livro de receitas, e isso foi um projeto que eu já comecei quando já estava em Inglaterra há cerca de 2 anos, porque tinha muito interesse em conhecer. Como nutricionista, eu adoro comer, gosto sempre de provar novas comidas, e então comecei a trabalhar neste livro já há 2 anos, quando percebi que não havia um livro em português de receitas egípcias. Há em brasileiro, mas em português de Portugal não havia. Eu fiz essa pesquisa, eu queria, e então pensei, portanto, se não há, alguém tem que fazer, e acho que essa pessoa vai ser eu. Então comecei, e está a ser uma experiência ótima de aprendizagem e também de ligação com a minha sogra egípcia, porque estou a aprender com ela a cozinhar, vou com ela para a cozinha, então há assim um momento de partilha e de aprendizagem.
Em que ponto está o livro? Prestes a ser lançado, ainda com muito trabalho pela frente?
Não, já está mesmo prestes a ser lançado, estamos só a tratar da parte do design, todas as receitas já estão analisadas, já estão escritas e já está a ficar, vai ficar disponível no meu website, que é o pt.yourdietadvice.com. Quem estiver interessado já pode registar-se e deixar lá o seu e-mail, e eu depois vou mandar um e-mail a dizer quando é que o livro vai estar disponível. Mas se houver aí alguém a ouvir, alguma editora que esteja interessada, por favor, contacte-me. Eu para já vou lançar só como e-book, mas quem sabe se vou também imprimir mais tarde com uma editora.
Joana, portanto, é possível chegar até si, quem quiser marcar uma consulta de nutrição, é possível fazê-lo através do website que referiu há pouco, é isso?
Exatamente, exatamente. Vão ao website pt.yourdietadvice.com e podem marcar já lá, tem lá um sistema para marcação de consulta, podem mandar o e-mail. Eu também sou muito ativa nas redes sociais, tenho até duas contas de Instagram, eu criei uma para partilhar as minhas experiências aqui no Egito, que se chama Portuguesa no Egito, e depois tenho a minha conta profissional, Your Diet Advice, também podem me contactar lá, eu sou muito ativa. Tenho algumas receitas também no YouTube, algumas receitas egípcias, quem estiver interessado em conhecer mais sobre a culinária também pode me procurar no YouTube.
Bom, que culinária é esta? Qual é o prato típico? Existem vários pratos típicos, o que é que se come por aí? Não lhe vou pedir uma receita em particular, mas fale-nos um bocadinho da gastronomia egípcia.
É uma culinária muito rica em termos de especiarias também, é uma coisa que eu não estava muito habituada a usar na culinária e aprendi, e realmente isso realça muito o sabor dos pratos. É uma culinária com muita variedade em termos de pratos de peixe, de carne, até vegetarianos, sendo um dos pratos mais tradicionais o koshari, que é basicamente um prato completamente vegano, sem carne, sem peixe, sem ovo, que é uma mistura de massa com lentilhas, com arroz, depois aquilo leva um molho de tomate por cima e um molho avinagrado, que é um prato muito tradicional de cá, completamente vegano, e é delicioso. Depois temos outros pratos. Para mim foi uma novidade, foi provar pombo, por exemplo. Eu nunca tinha provado e na altura achei assim um bocadinho estranho, mas gostei. Portanto, eles recheiam o pombo com arroz, por exemplo. Eles gostam muito de rechear, seja pombo, seja vegetais, seja folhas de videira recheadas com arroz. Eu gosto muito desse tipo de pratos, com mais vegetais, com especiarias. Portanto, é uma culinária variada, mas também adaptada de outros países aqui à volta. Síria, de outros países aqui, portanto, é uma culinária até parecida a outros países.
Bom, ficam aqui algumas dicas, ficaram também os contactos da Joana, para quem tiver ficado curioso e quiser saber mais. Joana, o Cairo é uma cidade gigantesca. Se pudéssemos ir até ao Cairo nesta altura visitá-la, onde é que nos levava? O que é obrigatório conhecer quando se vai ao Cairo?
Penso que toda a gente já sabe, não é? As pirâmides, sem dúvida. Eu acho que é a primeira coisa que as pessoas pensam quando querem visitar o Cairo, é logo as pirâmides. E sinceramente não foi a primeira coisa que eu visitei, as pirâmides. Eu vi-as de longe a primeira vez que eu vim cá ao Cairo. O primeiro sítio que eu visitei e gostei imenso foi o Citadel, que é uma mesquita enorme, fica numa montanha, e então temos uma visão da cidade fantástica e conseguimos ver as pirâmides assim em miniatura lá ao longe. E conseguimos ver também a separação da cidade e do deserto. Portanto, há assim uma linha que separa mesmo as casas, e depois já começa ali a areia do deserto e vemos as pirâmides ali muito perto da cidade. Eu não estava à espera que as pirâmides fossem realmente tão perto da cidade, pensei que elas ficavam mesmo no meio do deserto, não dava para ver casas de lá nem nada. Mas a Citadel é realmente o ponto que eu acho que levaria logo alguém quando viesse cá, o ponto de partida para depois então irmos visitar as pirâmides e irmos conhecer outras zonas do Cairo.
Bom, aqui fica a sugestão de um belo ponto para conhecer no Cairo. Esta cidade vai continuar a ser a sua casa nos próximos anos?
Para já sim, para já sim. Tomamos um bocadinho, demoramos algum tempo a tomar essa decisão, mas passado um ano a experiência tem sido positiva. Por isso vamos continuar.
Joana, e qual é que tem sido a maior aprendizagem desta última década e desta sua história de portuguesa no mundo?
A maior aprendizagem é que realmente, apesar das diferenças culturais, nós temos que procurar pelas semelhanças. E quando começamos a olhar para as semelhanças, apercebemos que, no fundo, nós somos todos iguais. É claro que poderíamos ser educados de maneira diferente, ter uma religião diferente, vivemos num sítio diferente, mas todos nós temos os mesmos medos, todos nós temos o mesmo objetivo, que é sermos felizes, as nossas preocupações também são parecidas, temos que procurar as semelhanças, realmente, se nós queremos dar-nos bem com alguém, procurem as semelhanças, procurem saber a língua, procurem conhecer a cultura e realmente a relação funciona muito bem desta forma.
É como diz a canção, é muito mais aquilo que nos une do que aquilo que nos separa.
Exatamente, exatamente, nem mais.
Vamos lá então falar das saudades. Do que é que sente mais falta do nosso país, estando agora aí tão longe no Cairo?
Eu sinto falta da calma e da paz que eu sinto, por exemplo, na Madeira, de onde eu sou, da montanha, do mar, do ar puro. Portanto, sendo aqui o Cairo, o ar é muito pesado, muitos carros, muita poluição. E então, eu quase sinto necessidade desse respirar, digamos assim, que o, não é? Da Madeira, do verde. A Inglaterra também tinha muito verde, aqui já não tem muito verde. Então, sinto falta desse verde, do azul e do ar. É claro, a minha família, sem dúvida, também tem muitas saudades deles e gostava muito que viessem cá também visitar-me e poder mostrar o país a eles, e assim não tivemos oportunidade, mas essencialmente é isso, é o ar, é a natureza que eu sinto mais falta.
Joana, e quando aí no Egito, aí no Cairo, percebem que a Joana é portuguesa, não lhe perguntam o que é que está aí a fazer, onde é que fica Portugal, que ideia é que têm sobre o nosso país, o que é que sabem sobre nós?
Essa é engraçada, porque quando eu conheci o meu marido e disse que era de Portugal, ele achava que Portugal ficava na América Latina ou assim. Portanto, olha, não tinha noção. As pessoas cá conhecem Portugal pelo Cristiano Ronaldo. Portanto, e quando digo portuguesa, eles são fãs de futebol. Portanto, quem é fã de futebol conhece Portugal por causa do futebol, Cristiano Ronaldo. Portanto, eles dizem logo, dizem Portugal, ah, Cristiano Ronaldo. Portanto, é engraçado ver Portugal ser tão conhecido por causa do futebol, mas nem toda a gente conhece, nem toda a gente, pessoas não estão ligadas ao futebol, não têm ideia de onde é que é Portugal, não, nem conhecem, não sabem que existe uma língua portuguesa. E é claro, as pessoas ficam admiradas, não é? O que uma portuguesa está cá a fazer? Eu até na altura achava que ia ser a única pessoa portuguesa cá. E indo à embaixada, descobri que eles têm mais ou menos uns 100 pessoas registadas na embaixada, portanto, somos mesmo pouquinhos, mas não sou a única. E eu já tento também estabelecer ligações com outros portugueses cá no Cairo. Começo a fazer isso a mais agora, mas realmente não consegui estabelecer ainda muitas conversas com pessoas que vivem cá devido à pandemia, mas tenho imensa curiosidade em também falar com outros portugueses que estão cá e saber um bocadinho sobre a história deles.
Uma história provavelmente diferente, até porque muitos deles podem não ter esta ligação à cultura egípcia que a Joana tem pelo facto de estar casada com um egípcio.
Exatamente, exatamente. Todas as circunstâncias são diferentes. E a maior parte das pessoas que eu falei que estão cá, portugueses e de outras nacionalidades, vêm muitas vezes por motivos profissionais, ou querem estudar a língua, ou realmente estão cá a trabalhar e não têm esta ligação que eu tenho. Portanto, as circunstâncias são diferentes.
E certamente serão também diferentes as histórias de cada português aí no Egito. Joana, só falta mesmo uma palavra, a que melhor resume a sua história de portuguesa no mundo, a palavra que melhor resume esta última década.
É muito difícil escolher uma palavra, eu iria dizer aventura, mas eu no fundo não achei que fosse uma aventura porque tive sempre bastante apoio. Aventura eu acho que é quando vamos realmente sozinhos e lançamos assim no mundo. Por isso a palavra que defina é mesmo aprendizagem. Eu sinto que sou uma pessoa diferente, completamente diferente agora. E se tivesse ficado em Portugal, a minha história teria sido diferente, claro. Mas aprendizagem porque aprendi muito em termos culturais, de língua, de gastronomia, de vida, conhecendo outras pessoas com diferentes histórias, por isso, aprendizagem.
E a aprendizagem vai certamente continuar. Muito obrigada. Joana Sofia Jardim está na cidade do Cairo, no Egito. É uma portuguesa no mundo desde 2011.
Muito obrigada, Alice.